Olá, estamos chegando na nossa programação agora para bater um papo com o pessoal da Adotar Marau e do Marau Cuida Pet, porque nós teremos um evento contra os maus tratos aos animais em Marau agora no domingo, dia 27 de abril de 2025, a partir das 4 horas da tarde, uma reunião entre as ONGs do município de Marau junto com o Marau Cuida Pet, que é o programa de assistência também aos animais aqui no município de Marau, ligado ao DEPLAN. A gente está aqui pronto para conversar juntamente com a coordenadora do Marau Cuida Pet, a Carolina Geraldi, e com a Josiane da Silva, que faz parte da diretoria da ONG Adotar Marau, que existe desde 2017, mas que voltou a intensificar os trabalhos agora em 2025, como ela me relatava por aqui. Começamos, inclusive, com você, Josiane. Bem-vinda à nossa programação. Explica para a gente o que vai estar ocorrendo na oportunidade nessa passeata e como o pessoal pode participar.
Obrigada pelo convite. Então, agora, no domingo, nós vamos promover essa passeata, um tipo de manifestação pacífica, justamente pela conscientização mesmo da questão dos maus-tratos aos animais. Então, como é que vai funcionar? Às 4 horas da tarde, nós vamos sair ali da Praça Municipal, aqui da Eupide Fialho, aqui no centro, e a gente vai fazer essa passeata até a Lagoa do Parque. Claro que quem gostaria de se juntar ao meio do caminho, acho o trajeto um pouco longo, ou enfim, pode se encontrar com a gente pelo caminho, que a gente vai estar recebendo todo mundo que quiser participar.
E essas pessoas poderão participar? De que forma elas podem levar o pet, cartazes? Como devem ser feitas a preparação? O que também elas podem fazer na oportunidade para que atenda ali, digamos, uma regra, o interesse também do próprio movimento?
Claro, devem, inclusive, levar os seus próprios cartazes. Até a gente está fazendo algumas iniciativas com crianças, sabe, nas escolas. O IEST até está ajudando a gente com alguns cartazes. Justamente uma definição do que seria, na visão das crianças, os maus-tratos. A gente vai ter os nossos próprios também, demonstrando algumas situações que já aconteceram conosco. Levar o seu animalzinho também, claro, né? Com bom senso, desde que o bichinho seja dócil e que também não vá causar problema com os outros animais que também estejam participando ali. E toda ajuda é bem-vinda, né? É realmente uma manifestação. Quem se sentir tocado por isso vai ser muito bem-vindo.
Vocês pedem que leve a coleira, enfim, esteja o animal guiado nesse sentido? Tem que ter esse tipo de segurança?
Sim, sem dúvida, né? Porque a gente também não pode colocar em jogo a segurança dos próprios animais e também das pessoas, né? Então, a gente corre o risco ali de um atropelamento ou algo do tipo. Então, os animais que forem junto com seus tutores, que estejam devidamente, né, paramentados, com coleirinha, tudo certinho, ou então no colo, né? Que a gente vê que o pessoal leva muitos mais pequenininhos no colo mesmo. Também. Nós vamos fazer também o pedágio solidário, então a gente vai parar alguns carros e ver quem gostaria de ajudar, quem gostaria de fazer uma doação para a nossa instituição.
Fala um pouquinho sobre Adotar Marau para a gente, como está montada atualmente, quantos animais tutelados, qual é a atuação de vocês nesse momento?
Bom, de início, a Adotar seria justamente essa questão de intermediar as adoções, né? Então, chegar para nós, a gente já ir procurar os adotantes, enfim, mas não é bem isso que acontece, né? Então, a gente sabe que alguns animais ficam, né? Então, a gente tem aí alguns casos de animais que já fazem bastante tempo que estão em lar temporário, que a gente não consegue adoção.
Em relação às atividades, hoje vocês têm uma quantidade de animais, você me falava, a maioria gatos, isso?
É, a gente tem mais gatos hoje. Não que a gente não trabalhe com cachorros também, né? A gente também, indiferente, sim, se for gato, cachorro, papagaio, periquito, vai ser... A gente vai cuidar da mesma maneira. A gente já teve casos até com cavalos, assim, sabe?
Nossa!
Então, independente de qual animal for, né? A gente tem alguns em lar temporário, alguns cachorros, alguns gatos, inclusive eu também tenho lar temporário. Todas nós, assim, da diretoria em específico, e as pessoas que estão no outro grupo também, que um dos diferenciais do nosso grupo é que não precisa se pagar nenhum valor. Cada um ajuda da forma que pode, do jeito que quer. Basta gostar dos animais e querer fazer o bem para eles. Então, a gente tem essa questão também. Quem gostaria, por exemplo, de ser lar temporário, a gente pergunta, porque faz muita diferença para nós termos, sim, onde colocar os animais.
Para que a gente possa ilustrar para quem está nos ouvindo essa questão do lar temporário, tem algumas regras, algumas exigências para que se tenha qualidade também no cuidado do animal, por exemplo, tamanho de residência, algum padrão que vocês tenham para fazer essa seleção de quem pode ser um lar temporário, porque existe uma diferença entre interesse e realmente conseguir ser um lar temporário, ter o tempo para se dedicar a essa causa.
Exatamente. Bom, as condições básicas para uma boa, uma qualidade de vida boa para o animal, né? Então, por exemplo, vamos um caso de um cachorro porte grande, por exemplo.
Ok.
Um pátio fechado, né? Água, comida sempre fresquinha, uma casinha grandinha que seja suficiente para o animal. No caso de gatos, fica um pouco mais flexível, né? Porque, moram num apartamento. O apartamento tem que ser telado para o gatinho não pular. Então, condições básicas para uma boa qualidade de vida do animal. Claro que cada caso é único, né? Então, um cachorro porte grande vai ter uma demanda diferente de um cachorro porte pequeno, por exemplo, que poderia Sim. ficar numa casa, assim. Então, é ter como se fosse realmente você ter um animal, né?
Tanto as pessoas que queiram adotar ou ser lar temporário, ajudar de alguma forma, como podem encontrar vocês?
Hoje nós temos o WhatsApp, né? Mas o jeito mais fácil de encontrar a gente é pelo Instagram. Então, acessa lá o perfil do Instagram, é adotar.maral.
Inclusive, já encontrei antes da entrevista aqui, já estava dando uma olhada por lá.
Adotar.maral. Lá tem os telefones, tem o WhatsApp, tem todos os meios de contato. E daí, por lá é o jeito mais fácil mesmo.
Perfeito, parabéns pela iniciativa, vida longa e conte com a gente na divulgação também.
Muito obrigada.
Vamos conversar então agora com a Carolina Geraldi para falar exatamente sobre esse Abril Laranja. Movimento espontâneo dessas ONGs, Carol, e como o próprio Maral Cuida Pet também presta esse amparo, claro que vocês têm total interesse nesse tipo de divulgação, esse tipo de ação, mas o quão é importante vocês estarem juntos com essas ONGs em momentos como esse, que será realizado em Maral no domingo agora. Seja bem-vindo à programação.
Obrigada, Bruno. Obrigada pelo convite da ONG Adotar também. Foi uma iniciativa da ONG em fazer essa passeata. E uma iniciativa incrível, porque a gente precisa conscientizar a população, né, Bruno? A gente tem muitos casos de situações de maus-tratos, de abandono recorrentes na cidade, e que a gente precisa, acho que é o primeiro passo é a gente conscientizar, falar disso com a população, falar sobre o conceito de maus-tratos, como cuidar de um animal, por que não posso maltratar um animal, o que acontece com uma pessoa que está maltratando um animal. Então, acho que são um assunto delicado, não é um assunto legal, né, simpático da gente falar, mas é necessário falar sobre isso. E essa parceria com as entidades, eu acho que é essencial para que qualquer trabalho dê certo. Eu digo, o poder público, ele não consegue fazer tudo sozinho, as entidades não conseguem fazer tudo sozinha e a sociedade civil também não vai conseguir. Então, quando a gente consegue unir esses três pilares e dar força nesses três pilares, a gente consegue trabalhar de uma forma eficaz e que dê resultado. Então, eu acho que essa parceria com as entidades, ela é muito importante para que, inclusive, o poder público consiga fazer mais. E para que a entidade consiga fazer mais também, né? Esse é também o objetivo da entidade, fazer mais dentro do que é possível, né, para elas. E o poder público é da mesma forma. Então, a gente ajuda de uma maneira, a entidade de outra, a sociedade civil que quer dar lar temporário, que quer ajudar com valor, que quer ajudar com ração, com algum tipo de cuidado, também acrescenta muito o trabalho nesse sentido, e acho que o trabalho só realmente enriquece e se torna eficaz quando a gente tem essa união. E essa iniciativa da ONG Adotar, a gente recebe de uma forma muito positiva, de fazer uma passeata de conscientização, porque a gente recebe muitas denúncias de maus-tratos na prefeitura, muitos casos. Até, Bruno, acho importante a gente falar sobre o conceito, né? O que, que é maus-tratos?
Uhum. O que, que tipifica um maus-tratos aos animais? Né? Porque, de fato, a gente tem uma cultura hoje que muitas pessoas talvez estejam praticando um maus-tratos e não saibam disso ainda.
Exatamente.
Também.
Porque o maus-tratos, na resolução do Conselho Federal, que é a mais utilizada hoje no território nacional, é qualquer ato, direto ou indireto, comissivo ou omissivo, que por negligência ou imprudência cause dor ou sofrimento a um animal de forma desnecessária. De forma resumida, é qualquer sofrimento que seja causado por um animal de forma desnecessária, que não precisava estar sendo causado. Então, uhum. isso vai desde uma corrente de curta até uma crueldade contra um animal, um abandono, um envenenamento. E aí a gente divide esse conceito em intencional e não intencional. Hoje a gente observa, o que eu vou te dizer? A gente não tem um dado específico. Mas a gente tá estudando esses dados. Mas eu diria que 8 a cada 10, 9 a cada 10 casos de maus-tratos diagnosticados no município são não intencionais, né? Que envolve aí falta de educação, falta da parte financeira. A pessoa não sabe que está maltratando. Ah, mas ele tá gordinho. Então a gente pergunta, ai, mas eu dou comida. Ai, mas ele tem uma casa. Mas o conceito de maus-tratos vai muito além do score corporal do animal, né? Eu tá dando uma comida inadequada num animal com uma corrente curta, sem casinha, não é porque ele tá gordinho, ele tá bem cuidado. Né? Então, é isso que a gente precisa conscientizar a população. Não é simplesmente eu pegar um animal, adotar ou comprar um animal, deixar ele numa corrente, trancado, sem... convive com outros animais, sem convive com nenhum ser humano, numa corrente curta, sem poder expressar seu comportamento, numa casinha meio aberta. Então, são tantos pontos que caracterizam maus tratos e que muitas vezes a população não sabe. Eu digo para minhas estagiárias, elas dizem, ah, Carol, mas isso aqui, daí a gente multa ou não? Isso aqui é maus tratos ou é intencional ou não é? Não tem uma receita de bolo. Não. A gente tem que ir no local, primeira coisa, entender a vontade do tutor de mudar aquela realidade. Né? Eu acho que o intencional e não intencional começa aí também.
Sim.
Né? Ah, tu tem uma orientação de um profissional de que aquilo ali, na legislação, é maus tratos, mesmo que não intencional, né? É uma falta de cuidado, e pode ser resolvido com tal coisa. E aquele tutor está disposto a mudar, isso muda todo uhum. o cenário, né? O tutor não tem intenção de maltratar. Então, assim como a gente tem casos, Bruno, e que é importante a gente trazer também, só no mês de abril, que é o mês de conscientização contra a causa animal, contra a crueldade animal, a gente teve 3 casos que a gente comprovou o abandono. Com vídeo, com fotos, com comprovação, que foi enviado para a delegacia. A gente tem uma parceria forte com o delegado Norberto, que busca aí as provas e busca responsabilizar esses tutores de forma que... De um crime, né? Eu digo a administração, a prefeitura, a gente faz toda a parte administrativa, o processo administrativo. Mas, às vezes, a esfera criminal foge da nossa alçada. Então, a gente Sim. conta aí com essa parceria, né, da Polícia Militar, do delegado Norberto, da Polícia Civil, que nos auxilia nesse sentido. E a gente teve 3 casos de abandono comprovados nesse mês, em que o delegado está abrindo inquérito e buscando responsabilizar essas pessoas. Logo, a gente vai voltar à rádio para falar e expor esses casos. Eu acho que é mais que necessário uhum. a gente expor esses casos para entender que, sim, isso acontece na nossa cidade, infelizmente, e a gente está lutando com o poder público e as entidades de uma maneira muito forte para que a gente consiga frear esse tipo de situação. E essa passeata é um símbolo dessa nossa vontade e desse nosso empenho em terminar com esse tipo de situação no município.
Perfeito, Carol. Para que a gente tenha alguns cuidados básicos no dia a dia e não cometa maus tratos na questão de negligência do cuidado com o animal, para que dê uhum. qualidade de vida, dê uhum. bem-estar a eles. O que a gente pode ter de hábito no dia a dia uhum. e ficar atento a algumas situações, quem sabe até rever alguns conceitos? Poderia passar de forma prática para a nossa audiência alguma coisa em relação a isso?
Com certeza, Bruno. Vamos começar aí pela liberdade de expressar seu comportamento. O animal que está preso em uma corrente, a gente fala aí com menos de 2, 3 metros de comprimento, que não pode dar pequenas corridas, ele já está limitado em expressar seu comportamento natural. Então, a corrente, se for necessário o animal estar preso em uma corrente, precisa ser uma corrente longa. Claro, a nossa ideia é sempre tentar deixar o animal solto num pátio fechado, em segurança, que também não coloque a segurança da população, da segurança pública em risco do animal na rua, né? Uhum. Mas que, se necessário o animal estar preso em uma corrente, fazer um vai e vem hoje com uma espia não tem nada de difícil, né? Eu dou várias dicas para os tutores e quem tem vontade, faz. E quem muitas vezes não tem condições, eu não tenho, hoje eu não tenho R$50 para comprar, fazer a espia, enfim. A gente busca ajuda, né? A gente busca assistência social, muitas vezes a entidade também tem, eu tenho um vai e vem aqui que está sobrando que eu posso ajudar, então já leva nesse caso. E aí o tutor pede, tem como vocês me ajudarem? Então eu acho que é muito sobre a vontade do tutor de mudar. Aí a gente fala da corrente, né, Bruno? O mínimo que o animal tem que ter é poder se expressar, não ficar preso, que não possa se locomover das pequenas corridas. O abrigo do animal precisa ser bem fechado, adequado para o seu tamanho, né? A gente entrando agora no outono, logo o inverno está aí, o frio rigoroso vai vir, precisamos que esses abrigos sejam bem fechados, protegidos da chuva, do frio, e não apenas o animal ficar numa área, né, no relento. Então isso não pode acontecer, precisa ter um abrigo bem fechado. Ou dentro da casa, que muitas pessoas têm, né, no apartamento, ou que se for fora da casa, no pátio, que esteja um abrigo adequado para o animal se proteger da temperatura, da chuva, enfim, do sol constante também. No verão a gente tem que voltar a falar disso, mas agora chegando o inverno a gente fala dessas baixas temperaturas e da chuva. Além disso, um alimento adequado, né? Um alimento adequado para a espécie, em recipientes limpos, né? Eu acho que isso é básico também. Muitas vezes a gente chega na casa, o recipiente tá muito sujo, com barro, com muitas vezes fezes, então no meio da sujeira, do lixo. Então é necessário que esse recipiente seja limpo, tanto de água quanto de comida. O recipiente de água, a gente chega e o animal não tem água na casa, né? Mas aquele tá virando o pote. Precisamos arrumar um pote, um recipiente para o animal, que ele não vire. Mas o pote de ferro, né, é muito caro. A gente dá, inclusive, dicas de colocar uma panela limpa, lógico, pegar uma pedra grande na natureza, limpar bem essa pedra e colocar a pedra dentro, né? Um tijolo bem limpo também, ele vai manter super limpo, né? Mas ele vai manter, você pode limpar adequadamente essa pedra, esse tijolo, e manter essa água limpa. Então, não tem desculpa para esse pote ficar virando e o animal tá sem água, né?
Tem soluções.
Tem soluções, e tem várias soluções. Amarrar o pote em algum lugar, né? Pegar um pote mais pesado, né? A gente indica aqueles potes de ferro que consiga, lógico, limpar adequadamente todos os dias, mas que aí ele não vai virar. Então tem muitas soluções. Problemas a gente tem bastante, mas a gente tem solução para todos esses problemas aí. Sim. Causados pela falta de cuidado com os animais. E como a gente comentou da limpeza do recipiente, a limpeza de todo o ambiente, né, Bruno? O ambiente do animal tem que ser limpo, não pode estar no meio da sujeira. O animal também, cheio de pulga, de carrapato, precisa, né, de controlar esses parasitas, sem vacina, sem castração, de forma que não seja cuidado, né? Por exemplo, ele tem acesso à rua, ele tem acesso a outros animais, ele tá proliferando, né? Deixar uma cadela no cio, em via pública, também é maus tratos, né? Porque eu tô deixando o animal em via pública, no cio, com um monte de cachorro ao redor dela, proliferando, né? Sem cuidar com essa superpopulação dos animais. Então, todos esses cuidados a gente tem que ter para não estar maltratando um animal, mesmo que de forma não intencional. E muitas vezes é uma falta de buscar um serviço, porque a prefeitura hoje disponibiliza vacinação antirrábica e polivalente gratuita para os animais, vermífugo e antiparasitário para pulga, carrapato, para sarna, gratuito para os animais também. A castração gratuita, o atendimento veterinário na segunda e na quinta-feira, na segunda de manhã e na quinta tarde, gratuito também. Então, é buscar o atendimento, né? Outra coisa que também é maus tratos e muitas vezes as pessoas não acham que é: eu tô com um animal doente, um animal com a pata fraturada, um animal com sarna há tanto tempo e não busquei atendimento. A negligência do atendimento veterinário também é maus tratos. Porque a partir do momento que eu tenho um animal e ele tá com alguma enfermidade, eu não busco ajuda, visto que, além de clínicas, diversas clínicas particulares que existem no município, existe o atendimento gratuito pelo Marauco e da PET, também é um tipo de negligência, é um tipo de maus-tratos. E Por isso que a gente precisa conversar com a população sobre essa responsabilidade. Às vezes as pessoas dizem pra gente, ai, mas as entidades têm muitos pré-requisitos para adotar, tem que ter pátio fechado, tem que ter apartamento telado, mas a gente tem que saber que a entidade hoje, a entidade e o próprio Amaral Cuida Pet, a gente identifica casos de maus-tratos, retira os animais, e a gente não vai estar retirando o animal de um caso de maus-tratos para deixar ele em outro caso de maus-tratos, né? Então, e a adoção tem que ser responsável, a pessoa tem que ter tempo para cuidar, tempo para levar no veterinário, condições, nem digo só financeiras, mas financeiras também, né? Mas não só financeiras, porque hoje a gente tem esse auxílio gratuito, mas a pessoa tem que ter essa condição de levar, de buscar o atendimento, porque o animal, uma hora, vai apresentar alguma doença, vai apresentar alguma enfermidade e precisa dessa responsabilidade do tutor. Ou então, não adotar, né? Quando a gente não tem essa condição de tempo, de financeiro, de cuidado, de vontade, então a gente opta por não adotar o animal e aí deixar para que ele seja adotado por alguém que tem essa condição. Eu acho que é por aí, são cuidados básicos, Bruno, que não envolve crueldade, né? Porque muitas vezes as pessoas acham que maus tratos é só abandonar, envenenar, mutilar, bater.
Só o físico, né?
Só o físico. Mas os maus tratos vão muito além disso, né?
Verdade.
Começa por deixar o animal sozinho um dia inteiro, sem contato com, social com ninguém, e vai até esse tipo de crueldade. E a gente precisa saber que, por mais que não intencional, existe esse tipo de situação. E a gente tem que conscientizar a população para que aumente cuidados com seus animais e evite essa quantidade de casos que a gente tem visto ultimamente.
É verdade, por isso é importante também esse momento aqui de pronunciamento do Amaral Cuida Pet, do Adotar, esses espaços que a tua Rádio Alvorada também oferece, assim como a Mais Nova, para que a gente possa pensar e deixe convite para vocês. Amaral contra maus tratos aos animais, nós teremos então a passeata pacífica contra esses maus tratos, permitido o uso de cartazes, camisetas personalizadas, terá pedágio solidário na chegada, entidades e associações participantes têm Adotar Amaral, Amaral Cuida Pet, Patas Protetoras e Protetores Independentes também participando. É domingo agora, às 4 horas da tarde, saída, ponto de partida na Praça Doutor Eupídio Fialho e o ponto de chegada na Lagoa do Parque. Mas como a Josiane disse, caso você não queira fazer o percurso todo, pode se ir unindo ao pessoal durante essa passeata em outros pontos também dessa trajetória. Agradecendo as meninas por aqui pela presença e também pelas importantes falas, a gente fecha mais um conteúdo, devolvendo para a nossa programação.